Bezat Hashem, a gente está no Daf Nun Zayin Amud Beit, duas linhas de baixo para cima. Vimos ontem a opinião de Rebbe Meir, que diz que todas as proibições matrimoniais cujas, caso transgredidas, o judeu recebe pena de morte através do Bedin, sobre todas estas, o goi recebe a advertência de não transgredir. Pergunta Agmará. Será que realmente essa é a opinião de Rebbe Meir? Que sobre todas estas proibições, que o judeu merece pena de morte, o goi não está proibido de fazer? Vê a Tânia, olha só o que diz Rebbe Meir na Braita a seguir. Um menino convertido, que ele nasceu quando a mãe já tinha sido convertida. Porém, a mãe engravidou deste menino quando ela ainda não era convertida. Então a criação do feto foi de uma mãe que ainda era goi, e ela deu à luz quando ela já era judia. Qual que é a lei neste caso? Yesh lo she'er ha'em ve'en lo she'er ha'av. Geralmente, uma vez que a mãe já se converteu, e aí ela é engravida e dá à luz, se ela engravidou, obviamente, de um judeu, então esse menino que nasce é um judeu comum. O pai dele é o pai dele, a mãe dele é a mãe dele. Uma vez que ele foi criado e foi dado à luz, quando os pais já eram judeus. Nesse caso, porém, é diferente. O feto foi criado, a ligação com o pai, quando ele ainda era goi. Somente a mãe deu à luz depois de já ter se convertido. A lei é que ele tem ligações familiares pelo lado da mãe, mas não tem ligações familiares que tem a ver com o lado paterno. Hakeita, explica a Braita. Nosecha tomenaem, yotzi, se ele casa com sua irmã pelo lado da mãe, ele tem que divorciar ela. Minahav, yekaem. Já ele, se ele casa com a irmã dele pelo lado paterno, ele pode continuar casado com ela. Achota av minahem. Se ele casa com a irmã do pai dele, mas eles são irmãos pelo lado materno, yotzi, ele vai ter que divorciar essa mulher. Porque tudo que tem a ver com o lado materno, então, a levar. Então, a irmã do pai, pela mãe deles, ele vai ter que divorciar. Minaav, yekayem. Mas se a irmã do pai, pelo lado paterno deles, ele vai poder continuar casado. Achota em minaem, yotzi. Se ele casa com a irmã da mãe, pelo lado materno delas, ele vai ter que divorciar. Achota em minaav. Já se ele casa com a irmã da mãe pelo lado paterno delas, aqui Rebbe Meir Omer Yotzi, Rebbe Meir diz que ele precisa divorciar essa mulher. Chaim Omrim, Yekayem, já o Chaim falam que ele pode continuar casado com ela. Shayar Rebbe Meir Omer, e a justificativa é porque o Rebbe Meir dizia Koler Vashem Mishum Esher Em Yotzi, toda a proibição matrimonial que é pelo lado da mãe, que é uma ligação pela mãe, ele tem que divorciar. E tudo que tem a ver com uma ligação através do lado paterno, ele pode continuar casado. A gente não vai entrar no mérito da questão de cada uma das leis, porque é algo complexo que não vem agora ao assunto do nosso DAF. Continua a Braita. O Mutar Be'eshet Achiv, este convertido pode casar com a esposa do seu irmão, o Be'eshet Achi Aviv, ou com a esposa do seu tio, irmão do pai. Veshar Koroyot Mutarotlo. E todas as outras proibições matrimoniais, neste caso, são permitidas a ele. Leatuyei Eshet Aviv. Isso inclui até mesmo a esposa do pai, que não é sua mãe. A esposa do pai de um outro casamento, ele também pode casar com ela. Continua a Braita. Nasa Isha Ubita, se ele estava casado com uma mãe e sua filha, que ele estava casado com duas mulheres, uma é a mãe e outra é a filha. Depois que ele se converte, ele vai continuar casado com uma delas, mas a outra ele vai ter que divorciar. Todas as mulheres que dissemos que ele pode continuar casado, é preferível ele não casar com elas. Se ele casa, ele pode continuar, mas é melhor ele não casar com elas. E assim também, se sua esposa falece, ele pode casar com a sogra, a mãe da esposa. Uma outra versão diz que ele é proibido de casar com a sogra. Como a gente disse, a gente não vai entrar em todos os detalhes destas leis do convertido, mas de qualquer maneira, vemos na Braita que o Rebbe Meir falou que esse convertido, por exemplo, ele pode casar com a esposa do pai. Quer dizer, se o pai dele casa com uma outra mulher, ele pode casar com esta mulher depois. E segundo o que dissemos anteriormente, o Rebbe Meir fala que até mesmo um goi não pode casar com todas aquelas mulheres proibidas que o judeu merece pena de morte. Por exemplo, a esposa do pai. Então, segundo o que dissemos no nosso Rebbe Meir, mesmo um goi não pode casar com a, esposa do pai. Como é que aqui a gente vê que o Rebbe Meir fala que um convertido vai poder casar com ela? Ah, Rebiuda explica Rebiuda a Lokasha. A resposta é a seguinte: Rebbe Meir aliba de Rebbe Lazar, Rebbe Meir aliba de Rebbe Akiva. O Rebbe Meir, uma vez, está falando, está apresentando a opinião de Rebbe Lazar, e uma segunda vez, ele está apresentando a opinião de Rebbe Akiva. Qual que é a opinião de Rebbe Lazar e de Rebbe Akiva? Detalhe: as duas opiniões são trazidas na seguinte braita: Alken Yazov Ish et Aviv et Imo. Está escrito no Passu com relação ao casamento de Adão de Havá, o primeiro casamento da humanidade, que Deus diz que o homem vai deixar seu pai e sua mãe e vai se unir à sua esposa. Agmará nessa baraita vai aprender de cada palavra desse Passu alguma lei com relação às questões matrimoniais que cabem aos goi. Reb Eliezer Omer, explica o Reb Eliezer, a primeira explicação para o nosso Passuk. Aviv, quando o Passuk diz que a pessoa, quando casa, deixa o seu pai, Achot Aviv, isso se refere à irmã do pai. Ou seja, um goi não pode casar com a irmã do pai. Imo, Achot Imo. E quando ele diz que tem que deixar a mãe, quer dizer que ele não pode casar com a irmã da mãe. Assim diz Reb Lazar. Reb Akiva Omer, Reb Akiva diz: Aviv, Eshet Aviv, quando ele diz que ele tem que deixar o pai, quer dizer que ele tem que deixar a esposa do pai, assim diz o Rebbe Akiva. Imo Amash, quando ele diz que ele tem que deixar a mãe, quer dizer a própria mãe, que ele não pode casar com sua mãe. Até que as duas opiniões, com relação às palavras seu pai e sua mãe, que são ditas no Passuk. Continua o Passuk que diz, Vedavek, ele vai se unir a sua esposa. Dessa palavra aprendemos, vamos achar, que ele não pode ter relação com um outro masculino, uma vez que eles não estão se unindo. Beishto, ele vai se juntar à sua mulher, velo beishet haverô. Daqui aprendemos que um goi não pode ter relação com uma mulher que é casada com outro homem. Isso é considerado um pecado para um goi também. Vayur basarechad, e finaliza o passo dizendo que ele vai se juntar à sua esposa e eles vão formar uma só carne. Daqui aprendemos Mishnasim Asarechad Yatsu Bemav Chayah Shinasim Asarechad. Daqui aprendemos a proibição de um goi ter relação com um animal, que é uma relação que não pode trazer filhos. Daqui a gente aprende que eles não formam uma só carne, que um goi não pode ter esta relação. De qualquer maneira, vemos que o Rebbe Akiva disse que mesmo uma relação que é baseada num casamento também é proibida para o goi, como por exemplo a esposa do pai. Já o Rebbe Eliezer diz que não, que todas as relações proibidas para o goi são relações de sangue, são parentescos de sangue, mas um parentesco que é baseado num casamento com uma mulher, isso não é proibido para um goi. Tá aí então a resposta para a contradição das palavras do Rebbe Meir. O Rebbe Meir, que disse anteriormente que todas as proibições que o judeu merece pena de morte, o goi está proibido, isso vai segundo a opinião de Rebbe Akiva. Logo, um goi não vai poder casar com a esposa do seu pai, mesmo que é uma relação criada por um casamento, mesmo assim o goi é proibido, assim como disse o Rebbe Akiva. Já o que diz o Rebbe Lambraita vai conforme o Rebbe Lazar, que somente as ligações que são de sangue, elas que são proibidas para um goi. Por isso ele disse que tem uma série de proibições que está permitida para o goi. A Gemara vai analisar mais a fundo como é que explicaram o Rebbe Lazar e o Rebbe Akiva as palavras do Pasuk. Amarmar, vimos então na Braita. Rebbe Lazar, Eliezer, Omer, diz o Rebbe Lazar, Aviv, Achot, Aviv. Que quando o Pasuk diz que a pessoa vai deixar o seu pai, isso se refere à irmã do seu pai. Pergunta a Gemara para o Rebbe Lazar, Eliezer, Eima, Aviv, Amash. Talvez a intenção do Pasuk é que a pessoa não pode ter relação com seu pai. E é isso que o Pasuk está falando, que os goim não podem ter relações com o pai. Hainu vedavek, vrobo zahar. Fala a Gemara. Isso já foi dito na continuação do Pasuk. Que ele vai se unir. Daqui aprendemos que não pode ter relação com outro masculino. Então, a proibição de ter relação com o pai não precisa ser dita. Eima esh aviv. Insiste a Gemara, talvez, quando o Pasuk fala que não pode ter, que tem que deixar o pai. Quer dizer que não pode ter relação com a esposa do pai de um segundo casamento. Hainu beishtov, lo beishet chaveró. Responde o Rebbe Eliezer, já foi dito na continuação do Pasuk que ele vai se unir à sua esposa e não à esposa de outros. A esposa do seu pai é uma esposa de uma outra pessoa. Eima lechar mitá. Insiste a Gemara, talvez, aqui, o Pasuk está nos ensinando que é proibido casar com a esposa do pai, mesmo depois que o pai já faleceu. Responde Rebbe Eliezer, Dume adeimo, maimo de ravishut, afaviv de ravishut. Já que o Pasuk fala que ele vai deixar o pai e a mãe, assim como com relação à mãe, isso não quer dizer a esposa da mãe, ou seja, alguém que é ligado através de um casamento com a mãe, obviamente. Assim também, com relação ao pai, não é alguém que está ligado com um casamento com o pai, com a esposa do pai. Daqui, concluiu Rebbe Eliezer, que quando o Pasuk fala que tem que deixar o pai, o Pasuk quer dizer que o goi não pode casar com a irmã do pai. Continua agora perguntando. Imo achot imo. Falou Rebbe Eliezer que quando a pessoa deve deixar a mãe, o Pasuk quer dizer que o goi não pode casar com a irmã da mãe. Veima imo amash. Talvez o Pasuk quer dizer que ele não pode casar com a própria mãe. Hainu beishto velo beishet chaveró. O Pasuk já disse que não pode casar com uma mulher de outros. A mãe dele é uma mulher de uma outra pessoa, do seu pai. Veima lechar mitá. Insiste a Gemara, talvez aqui o Pasuk está nos ensinando a proibição de casar com sua mãe mesmo depois da morte do pai. Duma de aviv, ma aviv de ravamash, avon de ravamash. Já que o Pasuk falou que tem que deixar o pai e a mãe, assim como com relação ao pai, não quer dizer o próprio pai, e sim uma outra pessoa, como explicamos acima, assim também com relação à mãe, quer dizer uma outra pessoa a não ser a própria mãe. Daqui conclui o Eliezer, que o Pasuk que fala que a pessoa deve deixar o pai e a mãe, quer dizer que o goi não pode ter relação com a irmã do pai e com a irmã da mãe. Até aqui a explicação de Rebbe Eliezer. Rebbe Akiva Omer, já o Rebbe Akiva diz, Aviv eshet aviv. Como vimos acima, falou Rebbe Akiva, que quando o Pasuk fala que ele não pode ter relação com o pai, quer dizer a esposa do pai. Veima aviv amash. Pergunta a Gemara novamente, talvez o Pasuk está dizendo que não pode ter relação com o próprio pai. Já foi dito na continuação que não pode ter relação com outro masculino. Então, deve ser que a explicação é a esposa do pai. Se também essa explicação é insuficiente, pergunta Gemara, porque a esposa do pai também é excluída na continuação do Pasuk, quando é dito que não pode ter relação com a esposa de outros. E a esposa do pai é a esposa de outros. Explica Rebbe Akiva. Que quando a gente diz que não pode casar com a esposa do pai, quer dizer a esposa do pai depois da morte do pai. Porque durante a vida do pai é a mulher de outros. Depois da morte do pai, vem um pastor que diz que não pode ter relação com a mulher que era casada com o pai. E já com relação ao pastor que diz que a pessoa deve deixar a sua mãe, falou Rebbe Akiva e Mão Amash, que essa é a proibição do God de ter relação com sua mãe. Hainu beishto velo beishet chaveró. Pergunta a Mara, já dissemos que não pode ter relação com a esposa de outros. Então por que o Pasuk precisa falar que não pode ter relação com a mãe? E Momenu Sato explica o Rebbe Akiva. Aqui a gente está falando a mãe dele, que não é a esposa do pai. Como que é possível? Caso o pai tenha relação com a mulher sem oficializar o casamento, uma relação sem um casamento oficial, nesse caso é a mãe dele, mas não é a esposa do pai. Vem o pastor que diz que o goi não pode ter relação com sua mãe. Finaliza com a explica bem mais que a mim, fliquei. Na verdade, qual que é o ponto no qual discutem o Rebbe Akiva? Explica a Gmará, o raciocínio é o seguinte, né, beleza? Savar Aviv Duma Deimó, Veimó Aviv. O Rebbe sustenta que uma vez que o pastor falou que a pessoa vai deixar o pai e a mãe, daqui aprendemos que o pai, a palavra pai e a palavra mãe no pastor são igualizadas. Tem que se tratar sobre algo parecido. Logo conclui o Rebbe que se trata o irmão, a irmã do pai e a irmã da mãe. Porque tem que ser explicações semelhantes. Rebbe Akiva, já o Rebbe Akiva fala não. Mutable uchmi be'eshet aviv. É preferível nós explicarmos do pasuk que diz o pai, quer dizer a esposa do pai. De ikre elvat aviv, lafu ke arachot aviv, de sheer aviv ikre elvat aviv, lo mikre. Porque se a gente vai falar que se trata da irmã do pai, a irmã do pai não quer dizer elvat aviv. Elvat aviv é a intimidade do pai. Isso se refere à esposa do pai e não à irmã do pai. Por isso Rebbe Akiva diz que o pasuk está falando da proibição do goi casar com a esposa do pai e de casar com a própria mãe. A Gemara vai tentar provar essa questão como uma das duas opiniões. Tashma, traz a Gemara a seguinte prova. Vaikach Amram. O Amram casou com Yochevet Dodato. Yochevet, a sua tia. Mai lav Dodato Minaem. A princípio citada da sua tia pelo lado materno, quer dizer que era ela irmã do pai pelo lado da mãe. E a gente vê que é permitido casar com a irmã do pai. Diferente do que falou o Rebbe Eliezer, que é proibido casar com a irmã do pai. Lô, responde a Gemara, não. Dodato Minaava, que se trata que ela era tia, mas tia através, que eles eram irmãos pelo lado do pai. Quando falou o Rebbe Eliezer que não pode casar com a irmã do pai, é com a irmã do pai pelo lado materno. Já que se trata da irmã do pai pelo lado paterno, não tem problema. Mais uma prova. Tashma, vegam amna achoti bat avi hi achlo batimi. Com relação a Avraham Avinu, é dito que ele falou para Avimelech que a Sará era filho, que a Sará era filha do meu pai, mas não filha da minha mãe. Quer dizer, é minha irmã pelo lado do pai de outro casamento. Michlal, debata em Masura. Aprendemos daqui, então, que um goi, ele é proibido de casar com a filha da mãe, ou seja, a irmã pelo lado da mãe. Porque esse passou que é dito com relação a Avraham Avinu antes da outra da Torá. Fala Gemara, isso não é uma prova para nada. Vetisbera achotó, havai, na verdade, a Sará não era irmã do Avraham Avinu, nem pelo lado do pai, nem pelo lado da mãe. Batahiba, vai. Ela era filha do irmão, ela era sobrinha de Avraham Avinu, como nós sabemos. Já que ela era sobrinha permitida de casar com o tio, também segundo o judaísmo. Ela hata vachika amarlei curva de achot itli beada. Ele simplesmente quer dizer que é um parentesco pelo lado do pai e não um parentesco pelo lado da mãe dela. De qualquer maneira, não consigo trazer uma prova. Agora vai tentar trazer agora mais algumas provas para algumas leis que recaem com relação aos goi. Tashma, fala a Braita o seguinte: Vibreima lo nasa Adam et bitô. O Adam Rishon, o primeiro homem da humanidade, casou com Havá. E lá eles tiveram filhos e filhas. Por que o Adam não casou com sua filha? Que deixe Isaacai netachotô. Xenemarti que olam chesed ibané. Diz a Braita que Deus quis fazer uma bondade com Caim, o filho de Adam, e não deixar ele sem esposa. Então, Deus falou, olha, esta menina vai casar com o Caim, e o Adam não vai pegar ela. Deduzimos daqui, Alavach e Asira. Fala, camarada, deduzimos daqui que se não fosse essa ordem específica de Deus, que o Caim ia casar com a menina, seria proibido do Caim casar com ela. Ou seja, um goi não pode casar com a sua irmã. Fala com ela, isso não é uma prova. Porque uma vez que Deus deu esta autorização para o Caim, pode ser que isso continue válido para as próximas gerações. Ama Ravuna, diz Ravuna, kuti mutar bebitou. Um goi pode casar com sua filha. Vem tomar e primá-lo nasa Adam et bitou. Sendo assim, podemos perguntar por que então Adam não casou com sua filha, se isso era permitido. Que deixe isso, a casa da Katom chamava casa de Bané. Simplesmente eles queriam deixar essa menina livre para casar com o Caim, para fazer uma bondade com ele. Vê que a uma outra versão diz: Abravuna kuti assur bebitou. Ravuna queria dizer que um goi não pode casar com sua filha. E a prova é que o Adam Rishon não casou com sua filha. Venoi, fala com ela, não, isso não é uma prova. Ah, tá, mas no time que deixa de ser Caim, e tá com todo mundo no caso de Bané. Isso não é uma prova, porque o Adam não casou para deixar livre para o Caim, para fazer bondade com ele. E não é uma prova que um goi não pode casar com sua filha. Então a opinião de Ravuna é que um goi é permitido de casar com sua filha. Amar Ravrizda, falou Ravrizda, Eved. Um goi que é vendido como escravo para um judeu. Nós sabemos que um escravo de um judeu, ele não é considerado um goi. Uma vez que ele se juntou aos pertences do judeu, porque o judeu compra o escravo, ele não é mais um goi comum. Por outro lado, ele não é um judeu comum. Fala então, Rav Chisda, um escravo, mutar beimo, mutar bitor, ele pode casar com sua mãe e com sua filha. E Yatzar Michalkuti, ele já não é mais um goi. Logo, as proibições dos goim já não recaem sobre ele. O Rechal Israel, opa, ele ainda não se tornou um judeu, então não recebeu as leis da Torá. Já que ele está, é um meio termo, ele é permitido de casar com a mãe e sua filha. Kata Rav Dimi, quando chegou Rav Dimi para a Babilônia, ele falou o nome de Belazar, o nome de Reb Hanina, Ben Noach Sheihed Shifcha Leavdo. Um goi que tem um escravo, e ele comprou uma serva para ela casar, ela casou com o seu escravo. O Bale, aí depois o patrão, tem relação com essa serva, mesmo que ela é goia. Neira, galera, ele pode até ser punido através da pena de morte por isso. Porque essa mulher, mesmo que é serva dele, ela está casada com o seu escravo. Meimat. E quando exatamente que esse casamento entre o escravo e a serva está oficializado? Amrav Nachan explicou Rav Nachan medicar Ola Revita de Polânia. Quando na rua chamam esta moça a mulher do fulano. Uma vez que, porque não existe um casamento oficial entre escravos. Então uma vez que já se espalhou o nome dela como a esposa do fulano, o casamento está oficializado e o patrão não pode mais ter relação com ela. Meima tataratá. E quando que esse casamento é desfeito, Ravuna explicou, Ravuna mexe para Aroshabashu, quando ela anda na rua com o cabelo solto, como as meninas solteiras andam, e não as casadas que cobriam o cabelo, isso é um sinal que a junção entre o escravo e a serva já se desfez, e o patrão pode agora ter relação com ela. Amar Rebelazar, fala Rebelazar, nome de Reb Hanina, Ben Noach Shebar Ishto Shelo Kedarka Hayav. Um goi que tem relação com sua esposa da maneira não convencional, pelo canal errado, ele merece pena de morte. Shenemar, como vimos no Pasuk anteriormente, Vedavek Velo Shelo Kedarka, está escrito que o homem, com relação aos goim, é dito que o homem vai se unir a sua esposa. Esta união é feita da maneira convencional. Da maneira não convencional, não existe aqui uma união. Então um goi não pode ter relação com sua esposa desta maneira. E até vai ser punido por isso. Uma vez que o pastor falou que os goim têm que se unir às suas mulheres de uma maneira que une eles, ou seja, da maneira convencional. Rava perguntou, Rava, como é que pode ser? Mika, Mide, Israel, Omechaev, Kuti, Omechaev. Será que existe algum ato que um Yehudi, se faz este ato, ele não vai ser punido? E um goi, se faz, ele vai ser punido? Isso é impossível. E Rama, Rava fala Rava, então, o ensinamento é outro. Benoach Shebal Eshet Haveroh Shelo Kedarkah Patur. Mesmo que um goi está proibido de ter relação com uma mulher de outra pessoa, e se ele tem essa relação, ele pode ser morto, pode ser efetuada a pena de morte. Se ele teve uma relação da maneira não convencional, ele não vai ser punido. Maitaima, e o motivo é que a gente aprende justamente do passo que a gente viu. Beishto velo beishet haveroh. O passo falou que ele vai se unir à sua esposa e não à esposa de outros. Vedavek, está escrito que ele vai se unir, velo shel kedarkah. Ou seja, ele vai se unir à sua esposa. A proibição de ter relação com outras mulheres é de uma maneira que traz a união. Logo, se ele tem uma relação desta maneira com outras mulheres, ele não vai ser punido. Amar Reb Hanina, fala Reb Hanina. Ovet Havim Sheikat Israel, um goi que ele bate num judeu, Hayav Mita, ele pode ser punido com pena de morte. Shemar, como fala o Passuk, Veivin Kovako, Varkin Ishvakta Mitzri, Veitam Ebachot, dizendo que Moshe Rabbeinu, em Mitzrayim, no Egito, ele viu um egípcio que bateu num judeu, ele viu que não tinha ninguém e matou o egípcio. A gente vê que um goi que com crueldade bate num judeu, ele pode merecer pena de morte. Ve'ama Reb Hanina, e falou Reb Hanina, asoter lo osher Israel, qualquer um que dá um tapa na cara de um outro judeu, que ele soter lo osher Shekhinah, é como se fosse que ele deu um tapa na cara da divindade. Shinimar, como fala o Pazuk, como Kashadam, e na Kodesh a gente vê que a pessoa ela é comparada à santidade divina. Amar Resh Lakish, nesse contexto, dizia o Resh Lakish, Hamagbia Yadu al Havero, a pessoa que levanta a mão para agredir um outro judeu, Afar Pishiroi Kau Nikrasha, mesmo que ele não chegou a bater um outro, isso já é o bastante para ele ser denominado um Rasha, um perverso. Shneimar, aprendemos isso do Pasuk, que diz, Vayomer la Rasha, Lama Take Recha. O Pasuk fala que Moshe Rabbeinu viu dois judeus brigando, um levantou a mão para bater no outro, e ele fala, Rasha, perverso, por que você vai bater no seu companheiro? Lama Ikida no Neymar, Lama Take. Está escrito, por que você vai bater? Ou seja, ele ainda não tinha batido. Por que você vai bater futuramente? E mesmo assim, Moshe Rabbeinu já disse Rasha. A gente vê que a pessoa, mesmo que não bateu, o fato que ele levantou a mão para bater já mostra uma personalidade corrupta e ele já é denominado de Rasha. Amar Zeir, dizia o Zeir, nome de Abkhanina, Nikrakote. Uma pessoa que ameaça bater no outro, ele já é chamado de pecador. Shenemar, como fala o Pasuk com relação aos filhos de Eli, Veiru Lakarti Bechoska. Está escrito que os filhos de Eli ameaçavam que se não vão dar para ele uma certa porção, eles vão pegar a força. Eles ameaçavam. Está escrito que o pecado dos jovens era muito grave. A gente vê que uma pessoa que ameaça em bater, ele já é considerado um pecador. Ravuna Amar, dizia Ravuna, Shenemar Vezor Amat Shaber. Está escrito no Pasuk que um braço que se levanta vai ser quebrado. Então a pessoa que fica batendo nos outros, devemos cortar a mão dele. Ravuna Katsiada. Uma vez, na época de Ravuna, tinha uma pessoa que era muito violento. Depois de várias tentativas não conseguiam parar ele, o Ravuna puniu ele e cortou a mão dele. Porque era a única maneira dessa pessoa parar de violentar outras pessoas. Reblezer Omer, diz Reblezer, ele não ataca nada, ela curar. Uma pessoa como essa, nada vai resolver o problema se ele não for enterrado. Shemar, como fala o Pasuk, Veizroa Loares. Uma pessoa de braço, dele é a terra. Ou seja, ele tem que ser enterrado. Vam Reblezer, Reblezer trazia uma outra expressão para esse Pasuk. Na carca, ela fala Veizroa, Shemar, Veizroa Loares. Nesse Pasuk aprendemos que uma pessoa que quer comprar um terreno, ele tem que ter muita força. Porque a pessoa vai comprar e depois tem que proteger das pessoas que vão tentar invadir e dos animais que tentam invadir, etc. Então, isso que diz o Pasuk, uma pessoa de braço, dele é a terra. Porque para a pessoa conseguir adquirir um terreno, tem que exercer muita força. Verama Eresh Lakish, dizia Eresh Lakish, o que quer dizer o Pasuk que fala Oved Admato Isbalechem? A pessoa que vai trabalhar na sua terra vai estar satisfeita de pão. Mas podemos ler o Pasuk como eved, como escravidão da terra, e Moshe Adam atzmo que eved adama isbalechem, e emrav lo isbalechem, a pessoa que se faz, se escraviza para a terra, ele vai conseguir tirar frutos e ficar satisfeito. A pessoa que quer ter vida mole e não vai se escravizar para a terra, não vai conseguir ficar satisfeito do pão que ele vai extrair da terra. Ve'am Reish Lakish, mais um ensinamento de Reish Lakish, Oved Chavim Shishavat, Chayav Mita. O Shabbat, o descanso no sétimo dia, é algo que faz parte do comportamento do povo judeu, exclusivamente. Um goi que descansa no Shabbat, ele merece pena de morte. Shelimar, como diz o Pasuk, Veom Varayla Lo Yishbotu. O Pasuk está falando sobre os astros, que dia e noite eles não vão descansar. Mas podemos explicar o Pasuk de maneira diferente. Dia e noite não vão descansar. É proibido descansar um Shabbat, porque os goim não pertencem ao Shabbat. Ve'amarmar, Azar Shalahem, imitatar. E temos a regra que diz que uma vez que temos a advertência, já podemos punir com relação aos goim. Logo, está aí a proibição de um goi cumprir o Shabbat. Amaravina fio shirim Shabbat. E falava Ravina, mesmo se ele decide descansar um dia na semana, ele faz isso com uma certa fé, não faz isso porque ele está com preguiça. Ou seja, por fé, ele descansa um dia por semana, mesmo se ele não faz isso no Shabbat, no sétimo dia. Mesmo se ele fez isso na segunda-feira. Ou seja, ele não faz isso nem no Shabbat, e nem no domingo, que é o dia de descanso dos cristãos. Ele faz isso num outro dia da semana. Se ele faz isso por fé, ele pode ser punido. Porque este conceito de deixar de trabalhar com trabalhos mundanos um dia por semana é algo que pertence à Torá do povo judeu. Pergunta a Gemara então, se é assim que existe essa proibição, porque esta não foi alistada nas sete mitzvot dos Goim da humanidade? Porque esse não é um dos preceitos que não é permitido descansar no Shabbat? Responde a Gemara, nos sete preceitos, a gente só a lista, preceitos que falam para o goi, deixe de fazer certa coisa, não faça certa coisa. Fique parado, inativo e não faça certa coisa. Mas a gente não fala para o goi, faça tal coisa. Por isso, a gente não fala para o goi que é proibido de descansar no Shabbat, dizendo que ele tem que ir e trabalhar no Shabbat. Algo que é ativo, a gente não cita nos sete preceitos. Pergunta a Gemara, como é que pode ser? Verá, denim, kumaseu, vekachashif. Com relação à obrigação de fazer justiça, a gente fala para o goi, vá e faça a justiça de maneira ativa. Responde a Gemara, não. Kum, aseu, vekachashif, vekachashif. Com relação à obrigação de justiça, por um lado a gente fala, ativamente faça a justiça. Por outro lado, a gente fala, não roube. Ele tem a obrigação de não roubar e deixar de fazer o que é proibido. Por isso é algo que também é ativo, também é inativo. Mas preceitos que dizem somente para ele fazer algo de maneira ativa, como que dizem para ele trabalhar no Shabbat, isso a gente não diz nas sete mitzvot Brinor. Contu, Baruch HaShem, Amen, Amen.